Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que escolhe a companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra na Antena 1. Trazemos-lhe por estes dias os rostos entusiasmados da missão. Ouvimos relatos de quem acalma a expectativa antes de partir e outros também que enfrentam a saudade do que deixaram. Marta Costa equilibra-se nestes dois estados de alma. Depois da missão em Maua, na província do Niassa, regressa um ano depois a Moçambique, agora para, em Cabo Delgado, estar juntamente com mais quatro jovens numa missão em Metoro. Quem a envia é a Equipa da África, uma organização não governamental para o desenvolvimento que desenvolve projetos de voluntariado e atividades de cooperação social e pedagógica em Portugal e também em Moçambique, com o objetivo de melhorar as condições de vida das populações locais. Marta Costa conversa com a Eclésia sobre as motivações que lhe fazem brilhar os olhos quando fala da missão.
Acho que o que me veio para ir é muito os testemunhos com que nós temos contacto durante o ano. A forma como as pessoas falam da missão, de servir pela Equipa da África, que sentimos mesmo como um privilégio em ir e em poder fazer isso. E depois já em missão, já em terreno, temos muito contacto com a equipa missionária, que é quem nos recebe, e com muitas crianças, muitos jovens, os papás e as mamãs, como os chamamos por lá, e acaba por ser muito contagiante a forma como nos recebem. O acolhimento, acho que é mesmo uma graça que Moçambique tem muito forte.
Formação pastoral, educacional e pedagógica, presença humana e acompanhamento pessoal são algumas das vertentes desenvolvidas pelos missionários. Marta Costa assume diferenças entre os dois projetos em que participa, bem como a fase da vida em que se encontra, que a leva a querer partir novamente.
O partir a segunda vez é tão diferente do primeiro, porque é giro quando pensei na disponibilidade, não é? Na altura de dar a minha disponibilidade, no porquê, no que é que me motivava em voltar. E acho que é sempre diferente o segundo e o terceiro ano, mas foi giro ver que o que me motivava foi praticamente o que me motivou no primeiro ano, que é este amor à Equipa da África e o que nós recebemos tanto lá. Vamos para dar, claro, vamos para dar em nome da Equipa da África e vimos com tanto. Nós costumamos dizer que levamos pessoas connosco, a família, aos voluntários que nos acompanham de mais perto, e é giro ver que trazemos tantas connosco e tantas formas de viver, tantas formas de relativizar e de saber estar. E acho que acabamos por aprender imenso. E é isso que nos faz querer voltar e mostrar aos voluntários novos e poder voltar e aprender mais e dar o máximo que conseguimos, claro.
O facto de haver uma equipa permanentemente lá ajuda à concretização dos objetivos que traçam cá também, não é?
Sim, sem dúvida, porque nós vamos muito para servir o que é necessário, não o que nós achamos que é necessário. E às vezes isso é um limbo que é difícil de gerir, algumas expectativas. Então nós conhecemos a equipa missionária, observamos muito durante as primeiras semanas e percebemos realmente onde é que somos precisos, onde é que nos querem. E a partir daí é que nós atuamos, a partir dos que estão sempre lá e dos que fazem a missão à vida deles.
Vir embora, é fácil?
Acho que é sempre o regresso, é uma coisa que nós ouvimos falar muito desde que entramos na equipa e é uma coisa que as pessoas fazem todas diferente quando voltam, também de acordo com a personalidade e com a forma de ser e também com a forma, acho que muito também a ver com as expectativas, mais uma vez, mas voltar é diferente para todos e conheço várias situações, mas tive a sorte de ter sido muito tranquilo, foi acho que muito pelo grupo com que fui também. Consegui-me apoiar muito bem neles e apoiarmos nas pessoas que já fizeram o mesmo e que se sentem o mesmo. Ou seja, voltarmos, apoiarmos na equipa, nos voluntários que já foram, nos voluntários que já foram mais que uma vez e conseguirmos gerir, porque é sempre difícil explicar o que é que se passou lá, o que é que vivemos lá, pelo menos inteiramente. Então, se calhar às vezes os nossos não percebem tão bem. Então, virarmos para pessoas que já tiveram essa experiência acaba por ser esclarecedor e acho que bom também. É sempre bom falar e partilhar e o regresso torna-se tranquilo, eu acho.
55 pessoas terminaram este ano a formação proposta pela Equipa da África e vão dividir-se pelas seguintes missões.
Temos muitas missões este ano, que é muito bom. Temos duas em Moçambique, uma em Metor e uma em Trelagos, e temos quatro em Portugal. Vamos abrir uma nova em Peniche, depois temos uma no Gavião, Val d'Água e Almeida.
Thank you. Até que ponto é que sair de Portugal, ir para fora, estar junto de populações, em que é que isso ajuda a formar a personalidade?
Uhum. Sem dúvida que ajuda. Nós até costumamos dizer que a equipa da África não é um grupo de jovens, é um grupo de crescimento. Porque é tudo sobre crescimento, é sobre fazer questões, ter questões, não ter as respostas e ter a humildade de perguntar. E eu acho que quando eu vou a uma entrevista ou quando tenho de falar sobre mim, a equipa da África vem sempre ao de cima. E é porque é uma coisa natural, então acho que é mesmo uma coisa que faz parte de mim. E uma coisa que costuma acontecer é a equipa cria mesmo questões nos jovens que vão à formação e muitas vezes a nível profissional. E já houve pessoas que rodaram a vida, que se converteram à religião cristã.
Marta Costa teve a oportunidade de, neste ano, integrar a equipa de formação da Equipa da África. Este tem sido um caminho de crescimento, porque de abertura ao que é diferente.
Acho que muda mesmo, porque uma das coisas que eu digo que trago mais de missão é o relativizar muitas coisas, não é? As coisas que depois das coisas que nós vemos, de aprendermos mesmo o que é a humildade, ou de percebermos que não sabemos o que é a humildade depois do que vemos, acho que nos ensina muito e nos faz relativizar muito sobre o que há à nossa volta, sobre o que acontece, sobre o que são os problemas, ou o que nós chamamos de problemas, e acho que a missão me ensinou muito isso e também me ensinou muito a ter a alegria também que nós tentamos contagiar e semear na equipa da África e a tê-la na missão do dia-a-dia, não é? Não tê-la só durante um mês e meio ou só durante 2 semanas.
Este é o desafio, fazer dos dias cotidianos espaços de missão. Marta Costa já o assumiu e quer fazer chegar aos outros este projeto. Para mais informações, consulte o site www.equipadafrica.com. Está na companhia do programa Eclésia, continua desse lado. Escuta agora o tema Igualdade, de Rui Macena. Tempo neste programa Eclésia para o minuto de reflexão que a cada noite lhe propomos, hoje com a professora Teresa Granjo.
Francisco louvava ao Criador em todas as suas obras. Nas coisas belas reconhecia a suprema beleza, pois a todas ele ouvia proclamar: quem nos criou é infinitamente bom. Abraçava todas as coisas com amor e um entusiasmo jamais vistos e falava com elas acerca de Deus, convidando-as a louvá-lo. Aos irmãos que cortavam lenha, proibia-lhes arrancarem as árvores completamente, impedindo-as de voltarem a rebentar. Ao hortelão mandava que ao redor da cerca deixasse uma faixa por cultivar, a fim de que, a seu tempo, o verdor das ervas e a beleza das flores anunciassem a beleza do Pai de todas as coisas. Mandou reservar um canteiro na horta para o cultivo de flores e plantas aromáticas, a fim de evocarem, enquanto as vissem, o perfume da vida eterna. Afastava do caminho os vermes para não serem pisados. Chamava irmãos a todos os animais, embora tivesse preferência pelos mais mansos. Tomás Celano, Vida Segunda.
E com o minuto positivo da professora Teresa Granjo, caminhamos para o final deste programa Eclésia. Volta a estar connosco amanhã, aqui na Antena 1, quando forem 22h45. Às 15, temos encontro marcado na RTP2. A toda a hora e em qualquer lugar, pode aceder ao portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.